Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
e Rodrigo Arasaki,
e hoje recebendo aqui Alec e Frank da Auto Day by Cover. Muito obrigado, pessoal.
Eu que agradeço o convite, pessoal.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Boa, e antes de começar aí nosso bate-papo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-lo como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda!
A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima.
Isso aí.
E como de costume aqui, galera, sempre agradecendo a editora Roncarati pela nossa parceria, deixando aqui a indicação do seguro no Brasil e os resseguradores internacionais de Gustavo Amado Leão. Tá aí, pessoal, mais um livro aí da editora Roncarati. E para adquirir esse livro, Japinha?
É isso aí, galera. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai conseguir acessar a nossa loja, o Insure Store, onde você pode adquirir, além desse livro, outros da editora Roncarati. Além disso, você pode adquirir as nossas canequinhas e esse nosso caminhão que está em promoção. Cara, não percam, restam poucas oportunidades. É isso aí, cara.
E, galera, sempre lembrando, se você quiser ajudar a gente, patrocínio, @insurecast.com.br. É, para o ano que vem, a gente já está começando as negociações aí para os pacotes do patrocínio do ano que vem. E vem novidades aí, galera. Entre em contato com a gente aí, que a gente desenrola isso daí. Ou se você não quer patrocinar, mas só quer dar aquela fortalecida no projeto, tem no YouTube o botãozinho de valeu demais. Qualquer quantia é sempre muito bem-vinda. Além disso, você tem a oportunidade de expor a sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça como a DMG Vistorias, a InsurStore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato que a gente desenrola isso daí.
É isso aí, galera. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, InsurCast, deixar aquele like maroto, senta o dedo lá, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e clica no sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar. Combinado?
Show de bola, Rádio.
Bora.
Fomos ligeiro, no pique hoje, hein, Japinha?
Hoje no pique, é dia de semana.
Boa. Pessoal, obrigado aqui por estar aqui conosco. É, aliás, foi um contato rápido ali, né,
rápido,
ali, rapidamente rápido. Você me respondeu, valeu mesmo, obrigado pela confiança. É, se vocês puderem contar um pouquinho da trajetória de vocês.
Claro. É, posso começar por mim, né, falando, sou o Alec, sou engenheiro civil de formação, iniciei minha carreira logo que eu iniciei a faculdade. Então, comecei a trabalhar como estagiário numa das maiores construtoras lá da minha cidade. E tive uma boa experiência, né? Porque essa construtora trabalhava tanto com obras públicas quanto com obras privadas. Então, logo que eu me formei, eu já estava trabalhando na Secretaria de Infraestrutura. E aí, pela experiência que eu tinha em obras públicas, comecei a trabalhar com fiscalização de alguns contratos de obras públicas. E foi muito bom, né, esse período. Acabei também flertando com o mundo acadêmico, iniciei meu mestrado na Federal do meu estado, né, no Pará, e cheguei a ministrar algumas aulas, mas vi que aquilo não era para mim, vi que eu não queria ser professor, então acabei seguindo outro caminho, dando continuidade, né, na minha atuação como fiscal de obras. Foi um período bem legal, cheguei a ter ali sob minha fiscalização aproximadamente 100 milhões em contrato de obras públicas, né, obras de pavimentação, hospital, praças, esse tipo de coisa. E tinha até um escritório de engenharia, né, em parceria com um amigo meu. Só que quando foi em 2021, né, coincidiu muito bem com o momento da Autoday. É, eu estava já, assim, apesar de estar estabilizado profissionalmente, estava buscando algo novo. E, né, diante de uma ideia que meu pai tinha de um negócio, a gente viu uma oportunidade muito grande. E como eu estava buscando algo novo, a gente decidiu colocar em prática. Então, nesse momento aí, eu acabei buscando, né, saindo do trabalho onde eu estava, na secretaria, e, né, seguindo com meu pai na Autoday by Cover. E aí, né, temos a jornada até o momento, né, tô no mercado de seguros agora há 3 anos, né, à frente da Autoday, e também tô fazendo MBA executivo no INSPER, então tem sido aí um momento bem, bem bacana, bem engrandecedor para minha carreira.
O seu pai já veio do seguro? Ele, quando ele traz esse projeto, ele já tinha um histórico no seguro?
Não, assim, meu pai, ele é um empreendedor serial, né? Ah. Nós somos de Santarém do Pará, né? Lá no oeste paraense. E meu pai, ele já trabalhava com veículos, né? Ele chegou a ser diretor, gerente de algumas concessionárias lá da região. E como a gente tinha uma empresa, né, de revenda de veículos, ele viu uma dor no mercado, né? Como ele já vendia seguros, ele trabalhava em parceria com corretores, ele viu uma dor no mercado e, engraçado, né? A Autoday nasceu não para atuar no mercado de seguros. A gente tinha como objetivo ali fazer, trabalhar com uma assistência. Algo que seria ali uma ajuda de custo inicial para quem tivesse alguma batida, algo nesse sentido. Só que acabou migrando para o mercado de seguros depois que eu emergi no negócio. Eu emergi, comecei a pesquisar, estudar o que era, né, a Autoday, e eu vi que realmente se a gente estava gerando uma garantia para determinado risco, a gente estava falando de seguro, né? E é um mercado regulado, então a gente teve que se adaptar para isso.
Legal. E você, Frank?
Bom, eu tenho 30 anos de mercado segurador, sou formado em administração de empresas e ingressei no mercado de seguros na antiga Vera Cruz Seguradora, que depois se tornou Mafra Seguros. Né? Depois disso, eu trabalhei um certo período na Interbrasil, e depois eu fui para Hanover, que se tornou HDI Seguros. Né? E quando eu ingressei na Hanover, tinha um objetivo, né? Que era levar a companhia entre as 5 maiores do mercado de seguro de automóveis. Né? E foi um árduo trabalho que foi feito até a gente alcançar os objetivos, né? E hoje a HDI figura aí entre as duas maiores companhias do segmento de auto, né?
Boa, você que lançou lá o de Bate Pronto.
Bate Pronto, verdade. É mesmo? É a marca, né? Foi uma estratégia que a companhia adotou na época, né? Uhum. Para se transformar numa das maiores companhias do segmento de automóvel, né? E aí que foi o ponto fundamental, né? Na minha opinião, que foi dar um serviço de excelência para os clientes, né? O cliente estava muito habituado com central, ligava e etc. Não tinha as informações adequadas e nós, com o bate-pronto, demos a cara, né? Então, ou seja, nós fizemos o atendimento frente a frente com o cliente. Então, o cliente tinha um sinistro, ia até a nossa central, fazia o aviso, recebia todas as orientações e já saía com o sinistro autorizado.
Legal.
Né? Fora que tinha o contato com a companhia, né? Então, fez com que o índice de satisfação saltasse, né?
Boa. Precisava, é um mercado competitivo, precisava se
fazer algo diferente.
Diferente, né?
Eu acho que, trazendo para hoje, para o assunto de cá, eu acho que essa sempre vai ser um diferencial das seguradoras que quiserem serviço. Cada vez mais se digitalizar. Mais do que o serviço, sim, obviamente, sim. O serviço.
A satisfação do
cliente. A experiência do cliente, né? É. Como que o cliente está sabendo usar, sabendo te acessar. E ele
se sente valorizado,
perfeito,
né?
Perfeito, é isso, é isso.
Exatamente. A gente gosta disso, né?
É isso. Como cliente, atendido, né? Como consumidor.
Porra, você vai em algum lugar, você é bem atendido, você fala, caramba, eu vim sempre aqui.
Exatamente, isso é verdade. Isso, o atendimento muda muito, né, a experiência. E pra gente entrar no tema, acho que antes valeria a pena explicar o que é a Autoday, o que se propõe, como é que nasceu, enfim.
Ah, legal. Tem uma história legal, né? A Autoday, ela nasceu em Santarém do Pará. Em 2019, ali, meu pai ele teve uma ideia, um insight, né, de um serviço que inicialmente seria realmente uma ajuda de custo, caso a pessoa tivesse uma batida. E isso se deu por conta, né, do cenário em que a gente se encontrava. Né? Santarém, para quem não sabe, fica no oeste do Pará, uhum, e fica entre Belém e Manaus. Fica ali no meio do caminho. E Santarém é uma cidade que não tem cultura de seguro. A região norte como um todo, né, as pessoas não têm muita cultura de seguro, mas Santarém um pouco mais, porque ela acaba sendo fim de rodovia, né, fim de rota. Então os índices de roubo e furto na cidade são baixíssimos, né, quase não ocorre. Então, quando ocorre um roubo, a cidade toda fica sabendo. É uma cidade relativamente média ali, tem 300 mil habitantes, mas não tem, né, muito índice de roubo e furto. E aí, né, as pessoas acabam não se protegendo, né, não contratando nenhum tipo de cobertura. E nessa situação, meu pai viu uma oportunidade de, poxa, as pessoas não contratam seguro, beleza, né, por conta do roubo e furto, só que existem, né, outros riscos aí atrelados ao veículo. E nisso, a gente viu que, né, por conta das condições viárias lá de Santarém, sinalização, esse tipo de coisa, acontecia muito acidente, né? E por acontecer muito acidente, as pessoas às vezes eram pegas de surpresa porque não tinham condições de arcar ali com, né, com dano, com conserto do veículo. E aí ele pensou, poxa, se eu colocar um produto que a pessoa paga por dia, nos dias que ela pagar, ela está adimplente, ela faz jus a uma certa ajuda de custo, né? Pô, achei uma ideia maravilhosa, né? Conversei com meu pai, poxa, vamos colocar em prática, e a ideia era colocar lá. Só que acabou não dando certo, a gente decidiu deixar de stand-by em 2019, 2020 veio a pandemia, e aí quando foi 2021, coincidiu com aquele meu momento, né, que eu queria fazer algo novo, eu, uhum, falei, pai, aqui tem uma oportunidade grande, meu pai, não, com certeza, né, veio empreendedora pulsando, não, vamos fazer. E aí a gente contratou uma software house aqui de São Paulo, né, falei, poxa, vamos contratar uma empresa para fazer esse aplicativo, porque já estava naquela ideia de digitalização, né, a transformação digital pulsando.
Você já tinha desenhado tudo? Assim.
Desenhado tudo, a gente já tinha a ideia, isso, colocar no papel. E aí a gente achou uma empresa de tecnologia aqui em São Paulo, né, a Fortune. Foi uma empresa muito parceira nossa, porque eles contribuíram não só no desenvolvimento, mas também com ideias para o negócio.
Uhum.
E aí deram muito um suporte para a gente, porque até então eu, engenheiro civil, né, não conhecia de tecnologia, não conhecia de seguros. Né? Meu pai é uma pessoa que é aquele cara que vai lá e quer fazer a todo custo, mas, né, também não tinha esse conhecimento. E aí o pessoal daqui ajudou, né, muito a gente a desenvolver isso. Quando foi final de 2021, a gente veio receber o aplicativo, né, do jeito que a gente idealizou, todo desenhado, todo bacana. E aí eu acabei emergindo nesse mercado. Uma das pessoas que estavam ali conosco, né, quando a gente veio receber, falou assim, poxa, legal, vocês têm uma InsurTech, né? Eu falei, InsurTech? Assim, foi a primeira vez que eu fui exposto ao termo InsurTech.
É mesmo?
E aí eu não sabia o que que era. Eu falei, o que é InsurTech? Aí ele me explicou, né, na empresa de seguros e tecnologia. E eu falei, ah, beleza. E aí eu comecei a pesquisar, estudar sobre o assunto, né, me aprofundar. E aí eu cheguei com meu pai, olha, realmente, o que a gente está fazendo aqui é algo bem maior do que a gente imaginava.
Existe,
porque
uma regulação, né, por trás,
existe
uma série de coisas.
Muitos desafios, né, por trás disso. Apesar de ser grande, uma oportunidade legal, mas existem muitos desafios. E quando a gente olhou aquilo, a gente viu assim, poxa, vamos ver se alguém já está fazendo, né? E aí a gente começou a pesquisar várias seguradoras. Cara, as seguradoras não estão fazendo isso. Né? E a gente está aqui trabalhando com seguros, né? Estamos aqui com seguro diário, on-demand, algo diferente. E vimos ali dois caminhos para se seguir. Né? Um ou se tornar um sandbox, ou ser uma MGA. Né? Então aí, início de 22, a gente se mudou de Santarém para São Paulo. Né? Eu trouxe minha família toda, meu pai também veio para cá.
Mergulharam de fundo nisso.
Meu pai deixou a empresa lá nas mãos dos meus irmãos. Né, que eu tenho outros irmãos, ficaram lá tomando de conta, e a gente veio, né, para esse desafio aqui em São Paulo de empreender e empreender no mercado de seguros, né, que é mais desafiador ainda. E a gente se deparou com um mundo, né, totalmente diferente, novo para a gente, Só que, né, como eu já sabia, poxa, seguros, e eu já meio que sabia o caminho que eu ia fazer, a gente chegou aqui, eu falei, não, vamos atrás de uma assessoria jurídica e uma assessoria atuarial. Eu preciso validar o preço que a gente vai cobrar e preciso validar o que, que eu preciso fazer, né, para a gente se tornar regulado aí e começar a trabalhar. E aí foi isso, né, olha, sandbox ou você se torna uma MGA. E aí a gente começou essa jornada. Nesse meio caminho ali, né, meados de maio, a gente começou a abrir uma rodada de investimento anjo. É, fizemos uma captação, né, com investidores anjo. Houve a entrada de um sócio investidor também. E aí a gente estava em busca, né, aguardando o edital do sandbox. Né? E o edital não vinha. E o edital não vinha. E a gente já agoniado. Meu Deus, e agora? O que, que vai fazer? Só que aí, né, nesse meio caminho, a gente decidiu, não, vamos fazer o seguinte, vamos ir para o lado do MGA. E muito bom que logo que a gente chegou aqui, né, tem um ponto interessante que a gente começou a se conectar com pessoas do mercado de seguros, através do LinkedIn mesmo, que a gente se conheceu. A gente começou a mandar mensagem para pessoas do mercado de seguros, né, e fomos muito bem recebidos. As pessoas assim não guardam conhecimento para si, elas gostam realmente de expor.
Legal.
E ajudaram bastante a gente. Nesse, né, no começo, vieram alguns consultores, a gente contratou alguns consultores do mercado, né, pessoas para estarem com a gente. É, e aí a gente começou a estruturar a operação para se tornar uma MGA. E foi bem interessante, porque quando a gente começou ali, né, a busca por uma seguradora parceira, a gente bateu na porta de muita seguradora. A gente decidiu, falando assim, poxa, vamos fatiar aqui. Não vamos nas grandes, não faz sentido, é demorado, né? É, pode não fazer sentido para ela. Vamos falar com as seguradoras pequenas e médias. E aí a gente buscou, né, essas seguradoras pequenas e médias, falamos com várias delas. E muitas delas, poxa, gostei bastante do produto, gostei do negócio, vamos, só que eu não tenho esteira de tecnologia para acompanhar vocês. Poxa, gostei, mas vamos falar semestre do ano que vem, primeiro, segundo semestre do ano que vem. E começaram se colocar algum... né, algumas pedras no caminho. E aí a gente começou a ficar bem preocupado, até que a gente conseguiu uma reunião com o pessoal da Cover, seguradora, né, na pessoa do Thiago. É, conseguimos, né, galgar uma reunião com ele e apresentamos ali o projeto da AutoDay. Né? E aí o Thiago, poxa, gostou muito, porque não se trata ali de um produto que está na prateleira do seguro auto, né, de hoje em dia. E por não se tá na prateleira e encaixar muito bem com o momento que a Cover estava vivendo na época, a gente deu continuidade nas conversas. E aí até que a gente, o Thiago, assim, foi, não só o Thiago, né, mas a Cover inteira ali foi muito receptivo com a gente fechou uma parceria com eles, que foi basicamente uma criação de uma joint venture, né, a gente, essa joint venture é uma sociedade entre a AutoDay, que era a nossa empresa, com a Kev, que é uma spin-off de tecnologia lá da Cover, e nasceu a AutoDay by Cover, que hoje é onde está a nossa operação. Né? Então a gente diz que a Cover, ela não só abriu as portas da casa dela para a gente, mas ela permitiu que a gente fosse na sala, cozinha e até nos quartos deles. Assim. Então foi bem interessante. E hoje a gente está nessa parceria aí, né? Iniciamos a operação no mercado B2C. Né? Na verdade, logo que a gente iniciou a parceria, veio o Frank, para trazer toda a expertise e autoridade que ele tem na área de seguro alto. E aí a gente começou a estruturar a operação inicialmente no B2C e agora no B2B2C.
Boa. E só dando um recadinho, até o Alex falou bastante do sandbox. Quem quiser saber o que é sandbox, a gente gravou um episódio aqui com o Nishimura só sobre o InsurTech.
Ele explicou o que é o sandbox.
Inclusive foi um episódio que inspirou a gente convidar você. A gente buscou assim... alguma coisa que estava diferente. No mesmo dia, coincidentemente, que a gente gravou, veio a notícia do Sem Parar. E aí eu falei, puta, tá aqui. Aí eu vi lá teu nome, cacei, fui lá e aí a gente marcou com vocês. Então foi bem bacana também. E Frank, como é que você recebeu esse projeto? Como é que foi para você vir, né, pro AutoDay?
Não, foi um desafio, né, e um desafio assim empolgante, né, porque era uma construção. Então, ou seja, você percebia ali muitas oportunidades, né? E principalmente um conceito diferente, né? Então, ou seja, o que a AutoDay busca? Busca ingressar mais consumidores dentro do mercado segurador, né? Então, a gente estava saindo fora daquele mundo tradicional, né? Daquelas regras, daquela seleção que as companhias fazem, né? E aquela máxima, né? Que só 30% do mercado tem o seguro de automóvel. Então a gente estava buscando os outros 70%. E daí uma super oportunidade para a gente trazer esse consumidor para o nosso mundo. E conseguimos um parceiro que acreditou no projeto, né? E a gente vem agora fazendo uma jornada aí de bastante sucesso com eles, trazendo novos consumidores para o mercado segurador.
Boa. Deixa eu perguntar, como funciona agora, entrando mais no produto, como funciona
a contratação
de vocês? O
princípio?
Comenta.
Vamos lá. O produto inicial, né, que foi desenvolvido, né, da AutoDay, ele era um seguro diário, né, on-demand, seguro auto diário on-demand. Então as pessoas ali, funcionava bem como um seguro pré-pago, em que as pessoas poderiam ir ali escolher a quantidade de dias que ela queria contratar de seguro, e nos dias que ela não estivesse utilizando o veículo, ela poderia deixar o seguro pausado. Então ele se enquadrava, né, nessa modalidade on-demand, porque ele é um seguro sob demanda, né, ele se adequa à demanda do usuário. Então tem pessoas ali, né, ainda mais quando a gente desenvolveu, estava o advento muito forte do home office, né, as pessoas não utilizavam o seu veículo todo dia. Então se enquadrava muito nessa realidade das pessoas ali pausarem o seu seguro, porque o veículo estava na garagem e não ia ter nenhuma exposição, né? O seguro que a gente desenvolveu inicialmente, ele tinha somente a cobertura de danos parciais. Então era só cobrir a colisão, muito por conta, né, daquela situação lá de Santarém, né? E assim, é engraçado que a gente viu aquela dor em Santarém, né? As pessoas, beleza, não contrato seguro de roubo e furto aqui, mas elas estão expostas a uma colisão. Só que quando a gente, né, fez essa transição para realmente, ao invés de lançar a operação em Santarém, lançar em São Paulo, a gente viu que era uma dor nível Brasil, né? Não é uma dor somente em Santarém. As pessoas, né, muitas pessoas não contratam seguro e estão expostas a uma batida, né? Isso acaba onerando ela. E as mesmas pessoas que também têm seguro, têm a franquia ali, que acaba, né, ficando num valor acima, né, de um eventual dano, de uma eventual colisão. Então, o produto inicial era esse, um seguro diário, né, alto diário, sob demanda, com três planos, né, de limite, né, 5, 8 e 11 mil reais, e que você poderia pausar ali nos dias que você não estivesse utilizando. Você poderia se contratar de 5 a 30, e nos dias que não estivesse utilizando, você poderia deixar o seu seguro pausado, né, desativado. Então, esse foi o produto inicial. Hoje a gente...
Isso com danos a terceiros também? Ou é
não, só tinha dano parcial.
Legal, isso. Pro seu carro, né?
E aí, só um adendo. E aí, bom, assim, pode isso perante, assim, a legislação, só o parcial? Porque o básico, cobertura básica, é a cobertura básica meio que obrigatória, não é?
E foi interessante.
Eu não sei, eu não manjo.
A SUSEP estabelece, né, que você precisa ter uma cobertura básica. A cobertura básica pode ser só roubo. A cobertura básica pode ser só colisão.
Ah,
entendeu?
Tá. Boa, 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 boa.
E quando foi em 2021, né, houve várias, né, resoluções da SUSEP que possibilitaram, né, o desenvolvimento do produto como ele era na época que a gente lançou. Então, foi em 2021, não vou lembrar agora o número da resolução. Que possibilitou o seguro intermitente, que é o seguro on-demand, né? E também a possibilidade de um seguro de dano parcial com limites prefixados, né? Com LMIs prefixados. Então, essa atualização normativa que houve em 2021 possibilitou a gente desenvolver o produto, né, como ele foi feito em 2022. Então, casou muito bem, né,
E o
no
lançamento
momento.
do produto foi em 2022?
Não, o lançamento do produto. A gente fechou a parceria com a Cover em outubro.
Tá.
Então a gente tinha um aplicativo, né, com todo esse desenvolvimento, toda essa estrutura. E a gente precisava se integrar com o ERP da companhia para a gente emitir a apólice, né, em nome da seguradora. E aí a gente, em outubro, fez basicamente ali um quarto de guerra, né, com a Cover, para iniciar esse desenvolvimento de integração do nosso sistema com o sistema deles. E aí, quando foi em dezembro, a gente finalizou, deixou a operação toda redonda e lançamos em janeiro de 23. Essa operação, ela foi lançada em janeiro de 23. E assim, a gente teve muito aprendizado com esse modelo, tanto de produto quanto esse modelo de negócio. Uhum. Então, quando a gente lançou ali aquela operação em 23, a gente começou a ter diversos insights e ver como que iria se desenvolver aquele produto, aquela operação, e a gente viu que a gente tinha alguns desafios, né? E o principal desafio era uma questão cultural. Né? As pessoas que vinham contratar o nosso produto ali sempre questionavam: cadê a cobertura de roubo e furto? Cadê a cobertura de danos a terceiros? E aí a gente se viu numa necessidade de ou deixar o produto bem mais robusto e trabalhar uma questão de branding, de marketing muito forte para, né, trazer essa cultura, né, do modelo de seguro on-demand para a realidade das pessoas, ou a gente torna uma marca forte, né, traz essa ideia através de parceiros, né, que tem uma possibilidade de trazer produtos massificados, e posteriormente a gente volta com esse modelo de negócio. Então, isso tudo só para dizer que quando foi em março, abril ali de 23, a gente teve um certo estalo e mudamos o modelo de negócio de atuação do AutoDay, que inicialmente foi ali o B2C, o nosso app, cliente final, mudamos para B2B2C, que é através de parcerias com, né, canais de distribuição ali que podem massificar um determinado produto para que a gente lançasse em conjunto com eles. Legal. E aí que veio o nosso primeiro parceiro, que foi a Sem Parar.
E como é que foi essa parceria com a Sem Parar? Quem chegou em quem? Como é que foi essa tratativa? Eles já estavam procurando um parceiro para isso?
Então, a Sem Parar, ela já estava trabalhando, né, com o desenvolvimento da área de InsurTech deles, né? E a gente recebeu um contato, né, via LinkedIn, igual o nosso aqui, de uma das funcionárias lá do Sem Parar, que atuava nesse setor de seguros,
uhum,
para que a gente pudesse ali falar um pouco do nosso produto e se a gente pudesse desenvolver um produto que eles estavam pensando para a carteira deles. E as conversas foram iniciadas, né? O pessoal da Sem Parar, super profissional, apresentou o que eles estavam desejando, né? E aquilo ali foi um desafio para a gente, porque era parecido com o que a gente estava fazendo, mas tinha um certo desafio de desenvolvimento, porque basicamente na época a Sem Parar tinha 6 milhões de clientes, grande parte já possuíam seguro e a outra parte não possuíam. E a Sem Parar chegou para a gente falando assim: olha, eu quero um seguro com um clique e que esse seguro atenda toda a minha carteira. Eu não quero um seguro apartado para quem tem e para quem não tem seguro.
Tá bom.
E aí a gente recebeu esse desafio e a gente desenvolveu um primeiro produto para eles que se chama Seguro AutoFlex, que é um seguro com apólice anual, né, que ele possui duas coberturas. Uma cobertura básica, que é um seguro franquia, e uma cobertura de dano parcial. E a ideia desse produto é basicamente atender quem tem e quem não tem seguro. Por exemplo, se a pessoa tem seguro, né, compreensivo, se ela teve um eventual acidente, ela aciona a cobertura de franquia. Ela paga a franquia dela lá e ela aciona a nossa para ser reembolsada.
Isso, vamos supor, num acidente ocorrido em uma das rodovias que ele pagou Sem Parar. É assim que funciona ou não?
Esse primeiro produto poderia ser num acidente em qualquer lugar.
Ah.
Em qualquer lugar. Aqui na marginal, em qualquer parte da... Em qualquer via, ele estava coberto. Em qualquer parte do território brasileiro. E a gente tinha essa cobertura de reembolso de franquia,
uhum,
e a gente adicionou uma cobertura de dano parcial. Essa cobertura de dano parcial servia para cobrir danos de pessoas que não tinham seguro. Então, a pessoa que não tinha seguro contratava o seguro AutoFlex, por isso que ele se chama Flex, né? Para, caso houvesse uma batida no veículo dela, ela contasse ali com um certo limite, né, de valor, né, para ser ou indenizado ou ela ser direcionada para uma rede da nossa, uma rede, né, referenciada de oficinas parceiras nossas, para ter o seu carro consertado. Então esse foi o produto inicial que a gente lançou com eles. E aí posteriormente a gente lançou outros dois, né, que é aqueles que eu mencionei para você.
Legal. E aí, só para entender como funciona a estrutura da apólice, digamos assim, Sem Parar funciona como se fosse um estipulante? E aí os clientes Sem Parar entram como segurados. E eles têm que optar, eu quero ou não seguro, ou não? A partir do momento que o cara instala o Sem Parar, a taxa que ele paga mensal já vai com o seguro?
Não, é por adesão, né? É contratação. Então, tá. Ou seja, o cliente vai lá, escolhe o plano que ele quer, clica...
Ah, dentro dos planos Sem Parar.
Exatamente.
Ele é o próprio segurado.
Isso.
O cliente.
É que esse primeiro produto que o Alec mencionou, uhum, né? É um produto por adesão.
fica lá no app da Sem Parar, e ele escolhe qual o plano que ele quer, né? Independente dele ser cliente ou ser um novo cliente na Sem Parar. Ele escolheu lá, clicou, contratou o seguro.
E a cobertura é na hora?
Na hora. Tanto é que ele clicou, em poucos minutos ele já recebe uma atualização lá com o bilhete e o número da apólice de seguro.
Caraca. É tudo sistêmico, então. Tem que ser tudo na hora, né?
Online. E da mesma forma a gente implementou a jornada de sinistro, né? Uma jornada online, fácil, para que o cliente possa acessar a companhia.
Cliente, praticamente.
Isso, né? E fez com que fidelizasse o cliente dentro do produto, né?
Inclusive, assim, não tem feriado, no final de semana, é ali. O cara clicou, selecionou o plano.
Selecionou o plano e embaixo tem lá. Se ele precisar, aciona o seguro, é só clicar. Da mesma forma, ele faz o aviso de sinistro por ali.
Ah, desculpa, eu tive... Bom, tive que pedir uma parada técnica e bebi muita água. Deixa eu só perguntar uma coisa. E é uma dúvida também, né? Existe hoje as apólices tradicionais e realmente vocês estão operando num nicho que realmente quer se diferenciar em relação a isso, né? Aí vocês deram um exemplo da questão de cobertura só para danos parciais lá, né? Desculpa, viu? Não sei se vocês falaram sobre isso. Vocês ainda continuam operando também? Se eu quiser somente essa cobertura de avarias, esse tipo de coisa, ainda existe essa possibilidade.
Isso. A gente tem uma estrutura agora que a gente chama de plug and play. Tá? Então a gente tem produtos, né, desenvolvidos, né, uma estrutura de produtos de seguro que a gente chama seguros de pequena monta, tá, para atender canais massificados. Igual a operação que a gente tem no Sem Parar. Então, eu não sei se você tá, Rodrigo, um momento. A Sem Parar trouxe uma demanda para a gente desenvolveu o produto para eles lá como foi solicitado por eles. E a gente hoje tem uma estrutura, né, de APIs, né, uma estrutura de tecnologia hoje que possibilita a gente juntar coberturas de seguros alto, né, de mobilidade, e a gente plugar em canais parceiros, em canais que têm o potencial de distribuir seguros alto de pequena monta. Tá? Então...
Mas assim, por exemplo, sei lá, eu abri o Sem Parar, tô viajando, sei lá, para o interior, eu quero uma cobertura de furto e de colisão. Há essa possibilidade? Hoje o produto...
Não, a SUSEP permite isso? Hoje... A SUSEP permite, né? Ela permite a gente estruturar o produto conforme o nosso desejo. A gente tem até um nome para isso, não vou lembrar agora. Mas a nossa estrutura, né, na nossa parceria com a Sem Parar, a gente trata de produtos estruturados prontos.
Ah, estruturados, né? Prontos.
Então, por exemplo, a Sem Parar, ela fala para mim, olha, que eu quero um produto de dano parcial e, no caso, esse de franquia. A gente estruturou o produto e criou alguns planos. Plano de 3 mil, de 5 mil, de 8 mil reais.
Os pacotinhos.
Que é valor de LMI, que é o limite máximo de indenização por cobertura. E aí eles disponibilizam esses 4 planos dentro do aplicativo deles, e o cliente que deseja um seguro contra colisão, ou se tem um seguro já compreensível contratado e quer um seguro franquia, ele vai no app da Sem Parar e pode contratar o seguro Autoflex. Entendeu?
E essa cobertura, o período de cobertura é por um ano e ele vai...
Esse primeiro produto que a gente lançou com eles é uma apólice anual que a gente emite, tá? Ela é, como o Frank mencionou, contratação instantânea. Então a pessoa clicou lá, a gente já tem um processamento de integração com a Sem Parar e automaticamente a gente já trata a emissão da apólice.
Legal. Tá? E aí você tem a opção de...
Isso.
Ah, que legal.
E posteriormente a gente lançou um outro produto, né? Que aí a Sem Parar falou, poxa, eu gostei, né, desse produto, só que eu quero um produto com um ticket médio ainda menor para que a gente possa trabalhar de outras formas aqui nas minhas frentes comerciais. E aí a gente desenvolveu o que a gente chama de seguro Autoflex Tag, que hoje é chamado de seguro autoestrada. É um seguro que a cobertura, né, do sinistro, a cobertura do seguro só cabe para sinistro ocorrido dentro de rodovias ou estacionamentos após o processamento da tag Sem Parar. Então, com a diminuição da exposição desse risco, a gente conseguiu diminuir o valor do prêmio desse seguro.
Ah, mas eu ainda contrato no aplicativo. Ó, aí toda vez que eu quiser passar... Isso.
Esse produto, a gente tem dois formatos de oferta, né, lá na Sem Parar. Ele pode ser ofertado tanto avulso, né, contratação no app, ou num canal offline da Sem Parar, que são aqueles guichês, aqueles quiosques. Ou você tem a possibilidade também de contratar esse produto dentro de um... Atrelado a uma tag, né? Atrelado a uma tag. Que aí a gente chama de uma venda, né, de um seguro embedded insurance, né? Que a gente chama de uma venda embedada.
Qual que é o...
Não, só... E como é que funciona, assim, a precificação? É um valor acrescido ao pedágio? Tipo, toda vez que ele passar num pedágio, cai um valorzinho a mais de seguro? Ou não, já é um...
Não, esse do seguro Autoflex Tag, né, que é o seguro autoestrada, ele é um valor mensal, porque também ele é uma apólice anual.
Entendi.
Só que aí, quando foi agora, a gente lançou, em abril desse ano, a gente lançou o nosso terceiro produto com a Sem Parar, né, em parceria com eles, que foi um seguro muito inspirado no modelo inicial da Autoday, que é um seguro por diária.
Entendi.
E aí nasceu o seguro auto diário, né, que a Sem Parar, né, queria muito lançar. É um seguro que você faz uma adesão, né? Se você é usuário da Sem Parar, você pode ir no app deles, faz uma adesão. Essa adesão é zero custo, mas toda vez que você passar num pedágio, você ganha um dia de cobertura de seguro para batidas ou para reembolso de franquia, caso você tenha um seguro.
Sério? Cara, eu viajo pra caramba pro interior, mano. Pega um trocentos pedágio, é por cada pedágio? Isso.
É por pedágio, mas você ganha um dia. Aí se você passar em outro subsequente, não outro contabiliza, dia? Porque você tá valendo uma diária, dia, entendeu?
É porque isso. Tá caro viajar pro interior. Às vezes era quatro pedágios, eu tenho quatro dias.
O cara já
ainda, ainda volta mais quatro, oito.
O cara já quer se segurar só no pedágio.
Ia ser uma revolução isso aí, ia cancelar minha pólice agora.
É, mas um ponto assim importantíssimo, né, nesse produto que nós temos, é que você não tem questionário. Né, fazer aquelas 15, 50 perguntas, né, para classificar o risco. E também, para mim, é a questão do veículo. Né? Ah, tem que buscar a tabela Fipe para saber quanto que vale o veículo e etc. Não. Então a gente tem um LMI pré-fixado, né? E isso é um plano que o cliente contrata e o valor é igual para todos, facilitando a contratação.
E como que funciona as questões de... como é que fala? Guincho, essas coisas que eu esqueci, me fugiu agora o nome dos serviços, assim, do...
Assistência 24 horas,
isso,
né?
Das assistências.
A Sem Parar, ela tem um produto apartado de assistência 24 horas. Então, ela acaba criando combos desse produto apartado com o nosso, e aí ela trabalha internamente.
Tá.
Mas um ponto importante, né, de mencionar, é que o grande paradigma que foi criado, foi quebrado, né, com esse produto que a gente lançou com eles, foi a questão da vistoria prévia, né? Logo que a gente lançou, a gente ia Sem Parar e falou, olha, eu não quero fricção na contratação desse produto. Então, eu não quero que o meu cliente saia da minha jornada para fazer uma vistoria. E aí foi bem, bem desafiador, mas a gente conseguiu estruturar uma operação em que viabilizasse a gente não ter vistoria prévia. Então, a pessoa contrata realmente com um clique, né, e não precisa tirar foto do veículo dela e ela já está segurada.
Mas vocês não se. Mas a questão da fraude, como é que fica nisso aí? Porque existe, você trabalhou muitos anos com.
Existe, mas da mesma forma existe bastante tecnologia disponível no mercado para que você possa fazer a checagem. Né? Então a gente já tem tecnologia suficiente para fazer esse cheque e saber se o veículo já possui danos ou não antes da contratação do seguro. Né? Então, essa tecnologia já tem disponível no mercado, que ajuda bastante as companhias.
Caramba, que legal. Antes de perguntar, qual que é o, rapidinho, qual que é o principal perfil de usuário de vocês, assim, em termos de classe? Vocês têm esse mapeamento?
Temos. Então, foi interessante, né? Boa sua pergunta, Rodrigo, porque quando a gente estava desenvolvendo esse produto, né, alguns produtos lá com eles, tinha-se muito a ideia de que a maior parte, né, das contratações seriam pelo reembolso da franquia, porque grande parte da frota da Sem Parar tem seguro. Então as pessoas iriam vir pelo reembolso de franquia. Mas foi totalmente o contrário, né? A gente teve ali algo bem, bem interessante, que as pessoas buscavam uma contratação para a batida, né? Para a colisão. Então o perfil basicamente ali dos nossos clientes são clientes ali que hoje não são, em tese, muito atendidos pelo seguro tradicional, né? Compreensivo. Ou às vezes não tem condições de realmente ter um seguro compreensivo. E acabam buscando ali uma cobertura, mesmo que mínima, né, para pelo menos ficar seguro. Se a gente for olhar, né, nas características dos veículos, aproximadamente ali 65% dos nossos segurados ali tem o veículo abaixo de 2015, se eu não me engano.
Caraca,
parte é veículos.
É um mercado que ninguém olhava e não tinha, né? Que legal como atender, né? No seguro tradicional.
A gente até nesse papo que o Nish falou, ele comentou isso, né? Que as insurtechs estão. A gente sempre fala, pô, mas não muda de 30% nunca e tal, não sei o que.
Sempre fica nos 30%.
É. Ele falou, não, pelo contrário, as insurtechs estão abraçando esse mercado que antes não enxergava consumo, né? Enfim, não enxergava valor. Vocês têm limitações de carro, de idade, por exemplo, de frota? Eu com o meu golzinho quadrado lá, mentira, não tenho. Queria ter. Conseguiria contratar o seguro e tal, enfim.
Tem algumas limitações, né? A gente acabou até flexibilizando bastante, né? A operação, como a gente falou, não tinha vistoria prévia, né? Estruturamos o produto bem flat, né? Bem flexível. Só que a gente precisou gerar algumas limitações. Então, hoje, na operação com o Sem Parar, a gente aceita veículos até 18 anos de idade, tá? Isso porque a gente começou a receber, em determinado momento, ali um certo volume de veículos que já estavam numa uma estrutura bem deteriorada, né? Quando eram muito antigos. Só que, assim, a gente vem avaliando, né? Com o passar do tempo, a gente avalia e verifica a necessidade de aumentar um pouco mais essa idade. A gente tem algumas limitações também para que a gente não infle ali o nosso dano médio de sinistro. Então, a gente acaba limitando o acesso a alguns veículos importados, por exemplo, né? Veículos que têm ali um custo, né, de reparação um pouco mais alto. Então, o produto ele foi estruturado nesses moldes, né? Mas um ponto que eu acho interessante mencionar para vocês é que, como o Frank falou, né, o nosso objetivo, né, na Auto Day by Cover é realmente democratizar o acesso aos seguros. Mas não só no discurso, né, que às vezes acaba sendo muito, muito falho, mas realmente na prática, e isso a gente vê muito no desenvolvimento do produto em si. A gente preza muito quando a gente vai realmente desenhar um produto, escutar o que um parceiro está trazendo de produto, e estruturar isso para que atinja uma massa que hoje não é atingida pelo mercado tradicional. Então, o nosso objetivo mesmo é esse. E a gente tem, né, desenvolvido aí parcerias e estruturando produtos ainda mais de pequena monta, ainda com valores como é que eu posso dizer, menores valores, né, valores mais baixos. Tudo isso para atender uma demanda bem latente do mercado, né, que é esse público que não tem condições de estar arcando com seguro mais caro.
E você vê, assim, que nem você comentou, né? Começou com o B2C e hoje está no B2B2C. Você vê esse mercado B2C se desenvolvendo? Como é que vocês estão enxergando essa estratégia?
Então, eu acredito que está em uma fase de maturação, né? A gente experimentou dos dois modelos de negócio. O modelo B2C tem seus desafios, né, e tem grandes oportunidades, da mesma forma como o modelo B2B2C tem desafios e tem oportunidades. Mas eu acredito muito no amadurecimento, né, e num processo cultural que as pessoas vão passando. Então, com a transformação digital que a gente vem vivendo, né, na sociedade, eu acredito que o mercado B2C vai acabar se tornando mais relevante, vai crescer um pouco, mas também não a gente acaba não abrindo mão, né, do B2B2C. E eu falo B2B2C não só na linha do massificado, canais de distribuições maiores, mas também na linha dos brokers. Se a gente olhar, a gente também, numa atuação, quando a gente fala com corretor, é um B2B2C. Né? E eu acredito muito no papel, né, de cada um, e que tem sim relevância, tem desafios, tem oportunidade, mas eu acredito que o B2C também está numa fase de crescimento.
Não, eu para um lado, assim, é o que você falou, né, na questão do aculturamento, como que chega mais esse produto nas pessoas, né, que querem utilizar. A parte de marketing, né, de divulgação da Auto Day by Cover, ela é feita por vocês ou pelo Sem Parar, assim? Como que funciona essa estratégia de...
Então, hoje a gente está numa operação mais focada no B2B2C, né? Então, o trabalho de marketing do produto final ele é realizado pelo parceiro. Porque é um produto do parceiro. Entendeu? Então a gente desenvolve esse produto pro parceiro e o parceiro oferta,
ele
estrutura,
absorve isso.
Ele absorve e assume a responsabilidade de ofertar para sua base de clientes, entendeu? Então a gente fica aqui no back-office, mais ali no sentido de se adequar, estruturar e atender da melhor forma esses parceiros, entendeu?
Mas para operacionalizar o seguro,
é,
né, digamos assim.
É isso.
Você estava comentando aquela hora da parte do sinistro, aí a gente acabou desviando. Como é que funciona? Beleza, deu sinistro. E aí?
Bom, primeiro eu quero fazer um parênteses, né? Se você pegar hoje, em termos de custo médio de sinistro, de colisão, qual o valor que vocês imaginam que seria o custo médio aí das companhias que vendem o seguro tradicional, o compreensivo de automóvel?
De sinistro?
É, para colisão.
Total ou descontando a franquia? Uns 10 mil reais, sei lá?
É, o que seja, 10 mil, 8 mil reais. Né? Então, quando você fala...
A franquia tá tão alta hoje em dia.
É, não, eu tô pensando no que vai para seguradora, justamente por isso.
Nossa, cara, é um absurdo.
Conta 5 de franquia, o que vai deve ser 10.
Então, e aí, ou seja, quando a gente...
Tá baixo, né?
Então, quando a gente fala do nosso produto, eu cubro praticamente 50%, né? Quando a gente está falando de custo médio.
Sim,
né?
Perfeito.
Então, ou seja, o nosso produto atende, né, as colisões dos clientes, né, em praticamente 50%, vamos dizer assim. Né? Então, ou seja, é um produto que atende, sim, boa parte do mercado segurador. A gente não atende as indenizações integrais, né? Mas o restante é coberto pelo nosso produto. E outro ponto também importante que você comentou, quando nós lançamos, nós percebemos essa dor da franquia altíssima, né? Porque muitas vezes o consumidor vai lá, olha o preço do seguro e muitas vezes esquece de olhar o valor da franquia. Aí quando tem um sinistro, você fala assim, poxa, é 10 mil a franquia, 12 mil, 8 mil reais a franquia. Então o nosso produto veio para também atender esse perfil de cliente, né, que quando precisa vai ter o amparo. Mas a nossa jornada de sinistro, ela é extremamente simplificada, né, da mesma forma que é a contratação, é a jornada do sinistro. Então, ou seja, o cliente lá dentro do app tem um link que ele clica e faz a abertura do sinistro, né, então ele precisa...
No app do Sem Parar?
No app da Sem Parar. Então, ele precisa informar para nós como ocorreu o acidente, os danos, data e hora. E aí a gente pede algumas imagens do veículo, né? Duas fotos da frente, direita e esquerda, duas fotos da traseira, foto do odômetro e foto do dano do veículo, né? E também a questão documental. Aí a gente pede uma foto da carteira de habilitação, do boletim de ocorrência, né, e um comprovante de endereço. Com isso, o sinistro é registrado, vai para o analista fazer a análise, tudo ok, vai para o regulador também fazer a orçamentação, porque eu já tenho as imagens do sinistro, né, e aí já passa a mensagem para o segurado dizendo, coloca em tal oficina, né, e já se passa as autorizações, e já se inicia o processo de reparação. Então, uma jornada bem simplificada para os clientes.
E como funciona quando ele tem o seguro dele e tem o seu junto, assim, para fazer essa reparação?
Perguntar, pode fazer isso?
Pode.
Pode, né? Pode. Aí, o que ele vai fazer, né? Então, ele vai nos acionar a cobertura do seguro franquia, né? Ele vai acionar a seguradora dele, principal, né? Faz todo o processo, paga a franquia lá na oficina, se colhe a documentação, né, que é o comprovante de pagamento, a nota fiscal, me encaminha e eu providencio a indenização para ele.
Boa. E aí, eu acho que, óbvio, o cara vai, sabe, a franquia dele, eu imagino que ele vai contratar um limite superior ou igual à franquia.
Né? Sim.
Acontece de ser inferior também ou não?
Acontece.
Aí
acontece.
Você paga dentro do seu limite.
Dentro do limite, exatamente.
Legal, né? E aí, o seu seguro de danos parciais tem franquia também?
Também tem franquia.
Mas deve ser bem reduzido em relação ao tradicional aí, né?
Claro, claro.
Pô, legal. Eu acho que é assim, acaba facilitando muito, né? Para vocês usar parceiros para distribuir E para o cliente também tá ali no dia a dia, um negócio que ele já está acostumado, que ele já tem que ter ali sem parar, enfim.
O atendimento, ele é através da rede sem parar ou é, vai para vocês? Um 0800, por exemplo, de emergência?
Não, a central de atendimento é nossa.
Ah, de vocês?
É nossa.
Ah, que legal, que legal, que legal. E vocês, qual que são os planos futuros, assim? Obviamente, sem abrir muita coisa, os concorrentes, mas a ideia é ampliar essa questão mais de parcerias?
Sim, o objetivo é ampliar a quantidade de parcerias, né? Como eu falei, a nossa estruturação de produtos plug and play não leva só a cobertura de dano parcial e a de franquia, né? A gente tem um leque ali de produtos, né? Que vão desde assistência contra buracos, assistência a vidros, o próprio guincho, assistência 24 horas, né? Quanto a gente entra ali em cobertura de seguros, né? Danos parciais, danos a terceiros, reembolso de franquia. Só que a gente tem um modelo de estruturação de produtos na qual a gente gera limite para cada uma dessas coberturas. Isso possibilita a gente ter um custo mais baixo. Isso possibilita a gente conseguir estruturar o produto num formato que possa ser massificado. Então, a gente tem já essa estrutura, né, de APIs todas prontas para que a gente possa estar plugando ali em diversos parceiros, né, e aumentando esse leque de parceiros para a AutoDay. Mas, além disso, né, a gente tem essa operação no massificado, né, com outros parceiros. A gente tem parceiros que estão entrando agora com a gente que só quiseram assistência 24 horas. Tem outros que quiseram somente dano parcial. Tem outros que já quiseram um combo de danos a terceiros, reembolso franquia. E aí a gente deixa o parceiro estruturar o produto como ele entende melhor para ele. Né? Uhum. Porque quem entende do cliente é o próprio parceiro.
Uhum.
Então a gente dá as armas, né, as munições ali para ele. Olha, o que a gente tem é isso. A gente sugere isso, mas você fique à vontade aí para desenvolver conforme a sua necessidade.
E Alec, também não só no automóvel, né? Sim. Nós temos um novo produto aí que está entrando no mercado.
É isso.
É boa, falamos no bastidor aí, conta aí.
E assim, né? Não só no automóvel, como o Frank falou, porque a nossa vertente ela é em mobilidade, né? Então a gente tem produtos também focados para moto. Então, se tem parceiros ali que estão entrando com a gente, que vão tem uma estrutura de uma rede de motos muito grande e quer conceder um seguro para essa base deles, né? E a gente está desenvolvendo um produto para eles. E também, né, para o ramo de transporte, né? Com o seguro RCV, que foi o que eu comentei para vocês, que é o braço da AutoDay focado nos corretores.
Uhum.
Então a gente tem um braço aqui com canais massificados, né? E a gente tem um braço, né, de parcerias com corretores. E o produto que a gente está lançando no mercado em parcerias com os corretores é o seguro RCV, né? Que, como vocês bem sabem, é um seguro ali que se tornou obrigatório em junho do ano passado, né, com uma atualização legislativa. Esse produto a gente desenvolveu em parceria, obviamente, com a Cover, né? É um produto que se adaptou muito à nossa experiência, né, no massificado em si, mas também consolidou uma experiência que a Cover tem no RC ônibus, né? A Cover ela é uma das companhias que atua no RC ônibus e ela é uma das maiores, né? Se eu não me engano, é a segunda maior do mercado de RC ônibus. E pela experiência que ela tem, juntando com essa expertise de tecnologia que vem da AutoDay by Cover, a gente conseguiu desenvolver um produto aí bem interessante para o mercado, que a gente está ingressando ele agora, né, em parceria com alguns corretores, né, selecionados, e que a gente logo logo vai colocar aí aberto para todos os corretores. E é um produto bem interessante porque a gente entende que há uma dor, né, no mercado, e essa lei ela não veio à toa. Ela veio muito para atender uma demanda, né, que tinham, que as transportadoras tinham, né, essa demanda ali de ficar exposta a um determinado evento, a um determinado sinistro ocasionado pelo transportador autônomo de carga que ela acaba contratando, né, ela acaba terceirizando. Então, o RC, né, responsabilidade civil, né, o danos a terceiros, não é nada novo, a gente sabe disso. Né, as transportadoras contratavam para a frota própria. Só que com o advento dessa lei, a gente enxerga que isso trouxe ali uma oportunidade, né, de proteção para a transportadora e também para o transportador autônomo de carga que presta serviço, né, terceirizado para essas transportadoras. E o produto que a gente desenvolveu ali juntamente com a Cova é um produto que atende diretamente esse transportador autônomo de carga. Então a gente, né, estruturou todo uma arquitetura de tecnologia ali para possibilitar atender esse público, atender esse formato, porque abrir uma pólice ali anual para a frota própria dela é tranquilo, né? Da transportadora. Uhum. Agora, você atender uma cobertura de uma única viagem em que esse transportador autônomo de carga pode prestar um único serviço esporádico para essa transportadora, é ali que mora o desafio. Então, foi bem gratificante e a gente está indo aí com esse
produto.
Nada
melhor para quem já tem expertise do plug and play para lançar isso, né? Até o que ativa o seguro, como é que faz, enfim. Você já tem isso basicamente, a experiência já tem dentro de casa, né? Agora, linkando com o transporte, que vai estar muito vinculado à verbação, né, Japa?
Ah, a gente falou. Né?
Vocês hoje já estão estruturados para isso?
Já. Você quer comentar um pouco aí, Frank?
Não, é exatamente isso, né? A gente faz uso da tecnologia para facilitar para os nossos parceiros, né? Para os corretores, a contratação do seguro, né? Então, essa é a grande, vamos dizer assim, expertise nossa. Uhum. Né? Fazer uso da tecnologia para facilitar a vida na contratação do seguro. Né?
É uma coisa que, para a gente que é do transporte, é uma curiosidade que eu tenho, tá, Frank? Porque assim, isso ainda é novo para a gente, né? Quando a gente pensa, pô, eu sou segurador de transporte, vou ter que atender o RCV, eu tenho que primeiro saber como eu regulo um sinistro de RCV. E eu imagino que o volume disso deve ser gigante, né?
Uhum.
Como é que é isso no teu dia a dia, assim? Como é que isso funciona ali? Vai ser digital também, enfim?
Vai ser digital também, né? Mas tem a opção, vamos dizer assim, do analógico, né? Então, ou seja, eu tenho uma central que permite a captação, né, do aviso de sinistro, fonado, ou o caminho digital, né, que é, ele recebe por WhatsApp, vamos dizer assim, um link, clica e faz toda a abertura de sinistro.
Só um ponto nesse, ele recebe, quem recebe? O cara que ele bateu, por exemplo, vamos supor,
o segurado, né, ou o motorista do caminhão e o terceiro, o prejudicado.
Legal,
né?
Legal. Então, os dois acompanham junto.
Eles recebem e aí seguem lá todo o fluxo, né, e registram o aviso de sinistro e depois segue o fluxo tradicional, vamos dizer assim, né, que é o analista faz a análise da cobertura e o regulador faz a avaliação dos danos.
Legal.
É. Quando a gente fala da verbação, que é o mesmo transporte, é a mesma coisa mesmo, né?
Sim, a mesma coisa.
Vai ter que informar a origem, destino, o valor que ele está carregando.
E aí a cobrança é em cima do valor da carga? Ou do origem de...
Não, a gente tem uma taxa fixa. Por distância.
Faz muito mais sentido. E deixa eu te perguntar, nessa aí, beleza. O cara foi lá, avisou o sinistro. Eu acho que quando o caminhão bate num carro, tá fácil, tá dentro do seu... E se ele bater num poste ou bater num portão da casa? Ou se for um dano corporal.
Também, da mesma forma, a gente tem lá os experts, né? Que são, vamos dizer, médicos... especialistas para fazer a avaliação, né? Então, a gente tem todo um acompanhamento conforme o tipo de sinistro.
Legal, legal. Tem que ter uma expertise boa para brincar com isso
bastante,
daí, né?
Bastante.
Manjar de transporte.
Mais que isso, né?
A gente vai se preparando, né? Assim também. Mas que legal. E o RCV, vocês tiveram que montar o produto também, homologar na...
Registrar na SUSEP.
Não, e hoje isso você... Beleza, você vai... O foco é vender pro transporte, para atender a lei? Ou vocês vão colocar, por exemplo, amanhã você pode colocar no Sem Parar e aí por diante?
Porra, da hora.
Temos novidades aí. Logo, logo a gente...
Descobri uma. Tô brincando.
Mas a gente enxerga ali muitas, né, muitas possibilidades, sim, com certeza. A gente, como eu falei, né, a gente estava no B2C, ingressamos ali no modelo massificado, então a gente vinha tratando ali com personas diferentes e agora a gente está tratando com corretor, né?
Legal.
Então tem sido muito bacana esse momento, né, esse momento de aprendizado. E tem sido muito interessante porque está complementando muito o que a Cover faz no RC Ônibus. Né? A Cover tem essa operação no RC Ônibus e ela pela estrutura que ela já possui, a expertise que ela possui, a gente conseguiu adaptar ali muita coisa do RCV para se enquadrar no formato que a companhia já atua. Entendeu? Então, a gente tem, a Cover tem já uma carteira relevante de corretores, a gente já está aproveitando bem isso. A gente está criando também uma estrutura, uma carteira apartada também de corretores parceiros da AutoDay by Cover. Então, isso tem sido bem, bem interessante tratar com eles, né? E a gente enxerga muitas possibilidades, né, no mercado de seguro de transporte. A gente vê ali que é um mercado bem pulsante, um mercado bem, né, que vem crescendo cada vez mais. E a gente vê isso aí com o próprio RCV, né? Boa. A criação desse produto, né? A gente já ouviu falar ali de algumas companhias que projetam ali um volume absurdo, né, de emissões de prêmios anuais, chegando ali na faixa de 3 a 4 bi anuais. Então, a gente entende que é algo muito promissor, né, por ser um seguro obrigatório, e que vão vir diversas derivações, né, desse produto aí, né, para atender a transportadora, para atender o próprio TAC, e a gente está se preparando para isso.
E deixa eu fazer mais uma pergunta, muito relacionado ao produto mesmo do seguro de auto, né? Você falou da que a ideia começou da dor ali da pessoa não ter a cultura de seguro na região lá. Pensando nisso, vocês conseguem ter estatística de quem mais está comprando, em que região do Brasil está?
Seguro alto?
É.
Então, a região sudeste ela é muito forte.
Ainda, né? É muito forte.
A sudeste ela é muito forte e ela representa ali uma quantidade exorbitante, né? Quando a gente compara ali com as outras regiões.
É mesmo.
Sul e Sudeste, a cultura de seguro, ela é ávida e ela é normal. Quando a gente vai ali para o Centro-Oeste, já vai mudando um pouco o cenário. Norte, nem se fala. Nos no Norte, não, as pessoas mesmo não têm muito cultura de seguro, né? Muito por
não,
conta
apesar
disso,
que tem sinistro.
Não, tem sinistro, né? Tem sinistro, mas as pessoas não têm cultura de contratação de seguro, né? Então, as pessoas acabam, né, deixando ali... como a gente fala lá, Deus dará, né, o veículo dela, e aí ela não contrata muito por conta de não ter esse costume, né? A gente chegou a fazer uma pesquisa em Santarém, para vocês terem noção, das pessoas que a gente fez uma pesquisa, foi uma pesquisa relevante ali na região, 90% não tinham seguro.
Caraca.
Então, se a gente está falando a nível Brasil de 70% não ter, só lá na nossa região, acima 90% não tinha. E os que tinham, contratavam normalmente porque eles costumavam viajar com o carro deles.
Yeah.
E aí, lá em Santarém, a gente tem um acesso pela BR-163, né, que é uma BR que a gente chama de Rodovia Santarém-Cuiabá. E tem também a Transamazônica, né, que chega ali próximo de Santarém, ela passa ali por Rurópolis. Então, a Transamazônica, né, as pessoas acabam pegando essas duas rodovias para sair, né, da cidade e visitar outras cidades ou outros estados. E eu acho que por elas acabarem pensando, pô, vou me expor a um determinado risco quando eu viajar, uma perda total, alguma coisa nesse sentido, aí elas contratavam seguro.
Entendi.
Então tinha muito caso, e até foi experiência do meu pai, né, que aí foi quando ele pensou num seguro por diária, de pessoas falarem, Frank, pô, cota um seguro aí para mim, somente para me viajar ali em Fortaleza. Eu vou em Fortaleza e volto com o meu carro. Pô, mas seguro só basicamente para esse período? E aí a gente tentava viabilizar alguma coisa nesse sentido. E tinha muito isso, né? Muitas pessoas contratarem ali por algum período, determinado período de tempo, e quererem cancelar o seguro porque na cidade em si elas não viam serventia para elas, né? Então ali é uma realidade. E eu acredito, não generalizando para a região norte como um todo, né? As capitais, o seguro já tem um certo volume e tudo mais. Mas eu acredito que no todo da região norte, a cultura não é muito ávida, ela acaba sendo um pouco. E aqui na região sudeste e sul é bem forte.
É, até por conta da concentração, né? A maior frota tá aqui.
A exposição é mais alta
maior,
aqui, né?
A quantidade de roubo aqui é bem maior.
Bem maior. Também, né? A gente tem o acesso maior ao risco, né?
É isso.
Tem a visão maior de risco. E eu não sei, né? Mas talvez até... Não sei mesmo, tá? Desculpa se eu falar uma besteira agora. Mas eu não sei se lá o pessoal é tão acostumado com as questões dessas tags de pagar pedágio, tipo, separar da vida e tal.
Não. Não, porque não tem... Agora que foi ter um pedágio ali na BR-163, né?
Uhum.
E até bem distante de Santarém. Mas as pessoas contratam e buscam contratar quando elas vão fazer viagem.
Uhum.
Se elas vão viajar, elas pedem ali com um certo período de tempo, né, de antecedência.
Uhum.
Chega na residência, ela cola e sai. Alguns amigos meus fizeram isso.
É.
Mas lá não tem muito... as pessoas não... É muito estranho, né? Mas assim, as pessoas acabam não contratando isso para shopping nem nada.
Uhum.
Shopping normalmente só o ticketzinho mesmo. Então, não tem.
E uma dúvida que ficou, com o contrato com o Sem Parar que vocês firmaram e tal, a ideia do aplicativo individual, ela não existe? Ou ela tem ainda?
Ah, boa pergunta, Rodrigo.
Porque, por exemplo, assim... lá não tem Sem Parar, mas porra, sim. Eu quero fazer um seguro daqui de Santarém até Salvador.
Boa, boa. Não, a gente tem sim, é super vivo na gente, né? Não só... na gente ali, Autoday, né, que criou isso. Meu pai, ele tem uma paixão muito grande pelo aplicativo, pelo produto,
então,
que ele criou
paixão,
aquilo, aquela paixão. Ele tem isso muito forte, mas não só pela parte dele, né, mas pela parte também dos nossos parceiros ali da Kev, da Cover. Todo mundo tem o interesse de realmente voltar com isso de forma bem mais forte do que a gente iniciou lá em 23. E a gente está estruturando isso da melhor forma. Buscando o melhor momento, buscando a melhor estruturação de produto e a melhor forma realmente de avançar, né? A gente também está num projeto ali com a Cover, que a Cover ela ingressou agora num que ela chama lá, de um projeto de showroom de produtos, né? Que é basicamente um B2C da Cover, só que basicamente para mostrar ali os produtos que ela tem, né, para os parceiros dela. Esse B2C ali, ele é bem interessante porque você pode ir lá contratar um seguro de vida, mas se um corretor quiser te vender, ele consegue vender mais barato e ainda ganhar a comissão dele. Então ele incentiva os corretores a virem a trabalhar com os produtos da Cover e também possibilita ali o cara ir contratar no B2C. E a ideia também é colocar os nossos produtos altos ali nesse showroom da Cover, no B2C, que vai possibilitar a gente ter uma certa frente ali no B2C com ele, mas também no momento adequado a gente volta com o app, volta com essa estrutura ali de B2C focada no nosso aplicativo.
Legal.
E aí, Rafael, você pode pegar o golzinho quadradinho lá que a gente já vai estar com o produto.
Boa, aí sim, aí eu vou comprar. E assim, Uber, essas coisas, você pensa também em atender esse mercado? Claro. Porque é um mercado bem carente, né, essa galera de aplicativo.
Claro, o produto inicial, o aplicativo da Autoday era bem bacana, porque você ia ali e você dizia a sua utilização. Ou você usava no dia a dia, ou você utilizava como um trabalho, né, seu veículo. E aí o uso comercial. E aí era muito focado no motorista de aplicativo. Quando meu pai veio aqui em São Paulo para estudar um pouco mais também, ver como que se comportava o mercado de seguros aqui, de coberturas, enfim... As pessoas com quem ele mais tratou sobre o produto foram realmente motorista de aplicativo e taxista.
Uhum.
E a dor nesse público é mais latente ainda. Né?
É.
Eles acabam basicamente ali sendo um pouco marginalizados, né, pelas seguradoras tradicionais. Tanto é que muitos deles foram ali para um caminho, né, de proteção veicular. E aí a gente enxerga assim uma grande oportunidade, uma possibilidade de a gente estruturar algo bem interessante para esse público também.
Boa. Isso. Pessoal, boa de bola. Obrigado pela explicação.
Agradeço,
aí.
Gente.
Parabéns pelo projeto e sucesso.
Obrigado, gente. Obrigado. É isso. Prazerzaço falar aqui com vocês.
A gente que agradece. Galera, após esse incrível bate-papo, merece um like aí, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a família e clicar no sininho. Toda quinta-feira, ó, 7 horas, episódio no ar, entendeu?
Boa. E sempre lembrando, galera... InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí. Valeu, galera. Beijo e abraço.
Obrigado, pessoal.
Obrigado.
Valeu mesmo.
Obrigado.